Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 36.
Pará!
Perdi a noção do tempo, perdi a noção de tudo. Já não sei há quantas horas tenho vindo sacudida, como arroz em peneira, na malsinada. Internasal, quando salto em Ponta Grossa, no Paraná. Mas salto para entrar em outro trem que me transportará a Curitiba. Antes de me abalançar à nova aventura, verifico prudentemente em cautelosas apaudelas se terei costelas fractura, das ou carne escoriada. E só depois de certa da minha extraordinária resistência física, é que me aboleto no comboio novo, na certeza de que, tão mal como o outro ele poderá ser, mas nunca pior. Este é pelo menos limpo.
Respiro!
Mal o trem se põe em movimento eu. 256. Disfarçando cansaço na curiosidade, enfio a cabeça pela janelinha do vagão, na ânsia de ver a terra nova. O sol de um dia hilariantemente ranja já chameja sobre cãos vastos e silenciosos, mal cobertos por gramíneas crestadas a gelageada às noites antecedentes. Para que me sobeje tempo de as contemplar, a locomotiva que nos arrasta estaca de repente atrás de um vagão tombado e abandonado na linha. E o próprio pessoal que vem no nosso trem que trata de rir, mover para fora dos trilhos o trambolho pisado que nos estorva a passagem. Perdemos assim um tempo infinito na pasmaceira de uma estrada nua, quando poderíamos ter aproveitado vetuando ou passeando em Ponta Grossa, a poucos quilômetros de distância. Para que servirão a essas administrações o telégrafo e o telefone? Para entreter-nos na ociosidade, passa sobre a nossa cabeça uma espessa nuvem de gafanhotos, terror dos campos cultivados. 257. À noite, depois de ter parado no grande Conde Goritiba às 10h e uma viagem memoravelmente maçadora, dou um giro pela rua principal e vou à porta dos jornais ler os boletins da guerra. As notícias são animadoras. Os aliados resistem nuns pontos e arrumam outros. Durmo esta noite um sono admirável. Como já vos disse, não procureis literatura nestas páginas. Elas estão apenas cobertas por apontamentos feitos a lápis num caderno de ocasião, e os caracteres assim traçados são sempre inexpressivos e facilmente perecíveis, o que fez dizer a um escritor francês: escrever a lápis é como falar baixinho. Sem se lembrar que no que se diz em segredo está quase sempre o que é de mais profundo e mais interessante na vida. Pois mereceria as tintas de uma aquarela graça de certas cenas que observo nas ruas de Curitiba, ao fazer o meu primeiro passeio matinal. A cidade foi lançada em traços largos, não tem vielas, tem avenidas e praças amplas, prognosticou-lhe com isso quem jornadas. Julia Lopes 17. 258. A planejou um futuro de grande movimento e de riqueza. A população é toda branca e bonita. Por muito tempo vejo caminhando na minha frente, na calçada, duas raparigas loiras, de pernas nuas até os joelhos, que conversam de volta do mercado, carregando nas mãos cabazes cheios de vedor. Enquanto face para mim, vem vindo, repolhuda e risonha, uma velha de avental de zuarte azul, sapatões amarelos, olhar cristalino na ris. Bar de pato. Dos polacos, com dois gansos gordos pendentes dos seus dedos endugelhados e fortes. De vez em quando, pelo meio da rua, vejo passar uma carrocinha de leite, legumes ou frutas, guiada por uma mulher que vai sentada na bolher de chicote em punho. Vem naturalmente de longe, mas não tem o ar cansado. O frio pôs-lhe no rosto de carnação dura, um rubor de morango empapado em leite e na sua rusticidade, ela realiza um quadro de gênero. Encantador, dizem o que ao levantar da cama atou 259. E feios, e a crer nisso, que deverei suportar desta gente de Curitiba, que mesmo de manhã cedo me parece bonita. Parando aqui e alá, vou de rua em rua até às oficinas de uma marcenaria, onde se prepara uma obra que me interessa. Subo por uma rampazinha escarpada e entro em um barracão onde jazem não sei quantas taboas de inmuia e de peroba revessa de nada menos de 1,20 m de largura. Qualquer delas poderia servir para uma grande mesa de banquete. Mas o que nelas me espanta não é o tamanho, é a beleza. Numa sala interior mostram-me trabalhos em andamento e outros admiravelmente acabados, e ninguém pôde imaginar a esse de gozo que sinto ao ver os desenhos caprichosíssimos e simétricos, simétricas as raízes, e os tos como aqui se diz das pirrobas, apresentam aos olhos da gente, o depois de aparelhadas e envernizadas. nenhum artista saberia criar motivos mais finos nem mais simétricos do que estes, que a rude plaina de um operário desvendou no interior de um pau tosco ao tosco ao a pequena mesa que tenho diante dos olhos, e em que eles semelham jarras pompeanas transbordantes de grinaldas que serpeiam em festões delicadíssimos por todo o tecido da madeira castanho-loura. A natureza escondeu nas ágatas do Rio Grande do Sul e no interior das árvores do Paraná segredos de uma beleza internece e dora. Como tudo criado tem, ou deve ter, explicação, fico a pensar no mundo de inteligência que existirá no íntimo dessas coças, para merecerem Deus tão grande formosura. Vindo de visitar a Universidade de Curitiba, que parece ser uma daquelas em que melhor e mais se estuda no Brasil, vejo passar na rua um batalhão de boys scout marchando com garbo e convicção, seguido por um grupo de giroscou, grupo igualmente disciplinado e convicto. 261. E uma meninada forte e simpática, em que se entrevê a alma de amanhã irradiando honestamente numa bem pronunciada expressão de energia moral. Pergunto a alguém a meu lado quais são as atribuições das meninas no escotismo, ou se já haverá funcionando no Paraná a famosa associação da tão ardentemente chefiada na terra por lá de Baden-Powell, na moderna mania de tudo militarizar, respondem-me que não. O traje que vejo nas meninas que vão passando em ritmo marcial diante dos meus olhos é meramente um uniforme colegial. Vejo que é no Paraná a preocupação patriótica da criança. Compreende-se aqui a simples e pura verdade que tudo o que se quer perfeito deve ser começado pelo princípio. Assim o homem precisa aprender, desde o berço a ser gente, uma gente útil boa, sã de corpo e de espírito. Esse desejo de aperfeiçoamento moral e físico está bem. 262. Evidenciado na iniciativa do governo, que não se cansa de criar escolas e disseminar para a população o gosto pelo etudo, feito com alegria e o interesse que a pedagogia moderna preceitua. Tenho visitado vários colégios e público em Curitiba e em todos encontro entusiasmo, tanto nas professoras como nos discípulos, mas em nenhum deles a impressão que recebi de agrado foi tão profunda como no do Jardim da Infância, adoravelmente dirigido por uma moça de expressiva bondade e manifesta competência para o cargo que lhe foi confiado e que mais do que nenhum outro exige dotes especiais, quer adquiridos por uma instrução sólida, quer os da alegria natural e benignidade de carácter. A criançada, toda pecurruchinha e vestida de branco da cabeça aos pés, dava à escola uma impressão de pombal, fremente de asas rumorejantes. E de tal modo se divertem os petidizinhos nas marchas e cantos das suas disciplinas e na convivência com as mestras e os condici. 263 e pulos, que, em dia em que emas não deixam ir às aulas por qualquer motivo imperioso, eles se desfazem em lágrimas de desespero. A culpa não é minha cc dos minutos da pragmática na primeira visita de cumprimentos ao chefe do Estado, doutor Afonso Camargo. A culpa é toda sua, que me prende a atenção falando-me das belezas naturais do seu querido Paraná. Conversamos na sala do seu palacete particular, em um dia de frio e de beleza, enquanto que iri com um compartimento próximo, nos chegam aos ouvidos os sons de um piano tocado surdina. As mãos que o Dil de Lulham, leves e virginais, não foram feitas para arranhar. Sente-se-lhes a tendência da ternura no modo ainda tímido, porque percorrem o teclado doutor Alço Camargo, estadista moderno e conciliador, que a minha perspicácia não adivinha por que motivo não apareceu ainda. 264. Na cena do No Nosso Palco Político do Rio de Janeiro, preferindo conservar-se nas as altas erranas de Curitiba, conta-me o pelo prazer que teve um dia com uma visita de Sanatos Dumont, pelo que essa visita lhe revelou de patriotismo e de entusiasmo. Nenhum de nós, que ame a sua terra com um pouco de intelectualidade além de coração, procura conhecer o Brasil no que tê-lhe mais ignorado, maravilhou e a hora empenho, a maior ion ou paixão do que esse ilustre aviador, que é quase um parisiense. Se ainda ao menos ele pudesse realizar as suas excursões aos pontos menos favorecidos, ou mais inacessíveis, em um aeroplano, compreender-se-ia, mas não. Ele aventura-se a todos os perigos, e a todas as maçadas das brínias selvagens, lançando-se para o ignorado, não como um semideus por entre as nuvens, mas como um simples mortal por sobreter terras pedregosas, duras ou espinhentas. nada o aterroriza, nenhum desconforto o despersuade de ir até ao fim do seu desejo. Qual de nós que tem um pouco de imaginação não sonhará com ver a cascata de Paulo? 265. Afonso, a Serra do Cristal, o Amazonas e essas prodigiosas as sete quedas do Iguaçu, cujas vozes onipotentes atroam pelas flores, pelos canos campos a muitos quilômetros de distância. Creio que todos nós, mas quem realiza esse desejo? Raros, e esses raros por circunstâncias fortuitas ou casuais. Santos Dumont é um devaneador ativo. Tem aventura e alma de poeta, espírito de matemático e cara que decidido. Quando ou onde não pôde ir voando, vai por seus pés, e vai muito bem. Assim chegou com duros e ásperos esforços numa tarde à beira do grande salto do Iguaçu. E tão maravilhado e estático se quedou, que a noite caiu sem que lhe pudesse arredar dali. Preso à fascinação do vocim sinfônico das águas espumosas, despontaram as estrelas, surgiu a lua pálida no seu profundo, e o contemplador, insatisfeito, ávido de bebeda com a vista à beleza suprema daquele quadro espantoso, resolveu dormir no mato para cara surpreender a ata ao despontar do sol. 266. Ainda era escuro e já ele, eu de pé, esperava o prodígio. Outra emoção o abalou ao raiar da aurora, além do que ele gulosamente esperava da cor e da luz. Foi o irromper-rome de uma infinita quantidade de aves, de entre os musgos e os reconcavos rochosos da cascata, como se as águas se tivessem transformado em asas para mandarem ou em uma embaixada de exaldação ao dia. Embriado e feliz, o peregrino do sonho e da beleza sente estremecer no peito do orgulho de ser filho aí tão proitandrugioso, e então indaga, inquire com sofreguidão, a quem pertencem as terras marginais do salto. Respondem-lhe que parte delas tinha sido queridas do governo paranaense por gente do Uruguai. O negócio estava realizado, era coisa feita e irremediável. Sem querer ouvir mais, Santos Dumont abala para Curitiba e vai ao Palácio da Presidência, onde entra chispando o lume dos olhos ainda deslumbrados. Vem cheio de poesia, vem transbordante de sensações. 267. Pandosas. Reclamar para o Brasil o deixo de terra sagrada cuja posse tinha passado ao poder do estrangeiro. Cantem todos os louvores cascata maravilhosa, mais potente que a do Niagara, que entusiasma o mundo. A questão é complicada. Requisitando terras já vendidas, o Estado tem de conceder indenizações colossais, mas o apelo é atendido. Santos Dumont não perdeu o seu tempo. O Paraná está realizando agora uma obra admirável com a construção de uma estrada de rodagem, e que no imenso percurso servirá de traço de união entre o mar de água salgada do Atlântico e o mar de água doce do Iguaçu. Só para percorrer, entre montanhas verdejantes e pinheirais aromáticos, valerá a pena virgem de qualquer ponto do globo. As mais famosas cachoeiras do mundo empalidecerão em face da grande cascata. 268.